A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Na semana que vem, os olhos do mundo se voltam para a Rússia. Vem aí mais uma Copa do Mundo. Mas que país é esse? Duas vezes maior que o Brasil e tão cheio de história. Viajamos entre duas joias, Moscou e São Petersburgo. O dourado da realeza esconde uma novela de época, intrigas e amores na corte imperial. Os segredos do verdadeiro estrogonofe e as cores e sabores dos mercados populares. Em Moscou, os palácios do povo. As imponentes estações de metrô formam uma surpreendente galeria de arte. Aqui no Brasil, uma descoberta, uma cidade onde se fala russo tão bem quanto português. E as emoções do Dia da Vitória. Vamos conhecer um país que está se reinventando.
É um mergulho na história da Rússia e do mundo.
Стучится в окно, плачет опять надо мной.
As construções de uma cidade guardam marcas do passado. Revelam tanto quanto um registro escrito do que um dia aconteceu. A expressão russa Kremlin significa fortaleza em português. Coincidência ou não, o Kremlin é a sede do poder de um país eternamente em busca de se defender.
Só que de uns anos para cá, as prioridades mudaram. A Rússia entendeu que precisava se modernizar para manter a sua relevância no mundo. Investiu pesado e pretende mostrar o resultado no mais popular dos eventos esportivos. O que o mundo verá na Copa é uma Rússia dividida entre o antigo e o novo. Num delicioso dilema entre olhar para trás ou seguir adiante num caminho diferente. A Rússia dos palácios, que agora arranham os céus. É a 11ª economia do planeta. Atravessou do socialismo ao capitalismo. Mas nem a dança do tempo mudou a certeza. Os caminhos começam dentro destas muralhas.
Todo mundo sabe, o coração tem moradia certa. Fica bem aqui, no meio do peito. Esses versos do poeta russo Mayakovsky reafirmam os sentimentos de um povo conhecido por escondê-los. Aqui é o coração da Rússia, a Praça Vermelha, onde a cidade mais importante do país nasceu. Aqui, o sentimento deles em relação a tudo que a Rússia representa bate mais forte no peito.
Os pés confundem a direção, numa praça cercada de memórias.
Isso aqui é o marco zero da cidade de Moscou e existe uma superstição aqui se jogar uma moeda na direção daquela capela e fazer um pedido, que dá sorte.
Quantas moedas! E tem sempre alguém interessado nelas.
Acontece que as pessoas jogam tudo errado. Tem que ser com a mão direita por cima do ombro esquerdo. Eu aprendi isso porque a nossa produção é russa de verdade, entendeu? Então eu vou fazer agora, ó.
Desejo de vitórias.
Hexa!
A Catedral de São Basílio, patrimônio mundial, é um marco das conquistas desse povo. As torres lembram o fogo. Chamas que sobem até as nuvens.
São 9 séculos de história convivendo no mesmo lugar.
Há um ano, entender as mudanças nesse país é a minha missão. Temos um encontro marcado com uma brasileira, Vocês vão gostar dela. É para lá que a gente vai. Mas sem pressa, porque o transporte revela muito sobre esse povo.
Isso é bem bacana. Os russos são muito ligados à leitura e estão sempre lendo no metrô. Não é jornal, revista, não. Literatura.
No metrô de Moscou, entrar no livro não é necessariamente uma força de expressão. Nas paredes da estação Dostoiévskaya estão descritos momentos de Crime e Castigo, obra-prima do autor Fyodor Dostoiévski, que por sinal nasceu aqui perto. Essa verdadeira cidade subterrânea, o metrô, impressiona, deixa a gente meio perplexo. O metrô da capital surgiu em 1935, desde o início, com a ideia de transportar e impressionar. Essa é a estação mais funda de Moscou. Essa escada rolante que a gente vai subir agora é provavelmente a mais demorada de toda a cidade. Vamos cronometrar? Aqui, ó. Valendo. É alto pra burro. Muito alto. E parou. 2 minutos e 55. É fundo, hein? Perceberam o requinte? As luxuosas estações são conhecidas como Palácios do Povo. Joseph Stalin, o ditador que elevou a União Soviética ao status de superpotência, idealizou um museu subterrâneo. Estátuas de bronze se rendem à força dos trabalhadores. No vai-vem, tocar as obras de arte dá sorte. Até dentro dos vagões, jovens artistas expõem suas primeiras aquarelas.
Aqui na Kivska, por exemplo, a gente vê 24 afrescos representando a vida e o trabalho do povo ucraniano. Os dois países faziam parte da União Soviética.
A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas começou após os comunistas, liderados por Vladimir Lenin, chegarem ao poder. Durou de 1922 a 1991. Com o fim, 15 das 16 repúblicas da União se tornaram países independentes. E a Rússia de hoje é um pouquinho de cada um deles. Vocês se lembram da brasileira que eu falei?
Dona Wilma, a senhora me trouxe para o Danilovsk Market. Parece uma feira daquelas da gente do Brasil.
Aqui, tudo legal.
É?
Eles arrumam uma barraca dessa, olha o capricho.
Cada damasco bonito.
Então, damasco são frutas desidratadas. Eu acho uma obra de arte, uma barraca
assim,
dessa.
Também.
Os temperos.
Dona Wilma é mineira e aventureira. Já morou em Nairobi, no Quênia. Há quase 3 anos está descobrindo a Rússia. E todas essas cores.
Eu vejo que eles têm muito essa frutinha aqui, né? Mirtilo, né?
Mirtilo.
Suco de romã.
Suco de romã.
Ah, Klitschna! Gabarito para Portugal, que o dia. Romã é uma fruta difícil, assim, lá no Brasil de achar, e eles fazem bastante aqui.
Tem queijos com frutas.
É?
Delicioso. Quer experimentar?
Eu quero.
Mas desgire com frutas.
E lá vai a Dona Wilma praticar o esporte preferido dela.
Você é
esse
meu.
É, o
é, esse é o Kung Fu.
Eu sou seu provador.
Meu provador oficial. Gostoso, não é?
Parece queijo mineiro um pouquinho.
Parece. É experimentar.
Não é que os russos falem português, longe disso. Mas a Dona Wilma se faz entender.
Vai na linguagem do carisma, né?
A mímica, o dedinho. E a gente consegue. Quanto custa?
Ela pergunta, mas será que compra?
Espécie Bolshoi. Pode comer um? Prova um de cada.
Prova um. E assim a gente vai fazendo, né? Vai passando uma barraca, pede pra provar um negócio. Ali, prova mais outro ali.
Quando chegar no final do mercado.
Já provou tudo, tá sem fome.
O prato preferido dela é o plov.
Pra nós brasileiros que gostamos de galinha com arroz. É parecido, só que aqui é com carne vermelha, né?
Olha, dica boa pro pessoal que vem pra Copa do Mundo.
Falando em Copa, sabe quantos ingressos essa senhorinha de 73 anos comprou?
12.
Nossa!
São todos os ingressos dos Jogos de Moscou, então.
Eu falei que Copa do Mundo, a única coisa que eu vou fazer é descansar e assistir jogo. É uma energia muito boa.
E muita gente que trabalha nessas bancas são de repúblicas soviéticas mesmo, né?
São, de repúblicas.
Muitos georgianos, do Azerbaijão, da Armênia.
A barraca das senhoras do Uzbequistão é divertida.
Ela entende algumas palavras do que a gente fala. Patimu, vei.
Digo que ela entende porque deve assistir as novelas que a gente faz.
Eu vejo.
Clone. Da nossa novela do Brasil, Clone, elas viram.
As novelas brasileiras falam de amor.
Diz que nas últimas semanas do Clone não se via ninguém nas ruas na hora da novela.
Eu adoro os produtos do Brasil. Ah, queria que vocês mandassem mais coisas gostosas pra cá, hein? Mas sem imposto. Agora um olá pro Brasil.
Um olá pro Brasil. E quantos beijos na Dona Wilma? O seu Assad do Azerbaijão, vendedor de romãs, tava todo carinhoso.
Por favor, traduz pra mim. Diz pra ele que ele, como bom russo, que ele é simpático como todos.
Ты очень симпатичный, как все людей, которые она знает.
Спасибо.
Я ее удивила.
Voltamos aos tempos de ouro. Dos desejos de um imperador, surgiu a joia da coroa russa. Pedro Grande criou uma cidade com brilho intenso.
1703 é o ano de fundação da cidade imperial russa. Daqui, a dinastia Romanov, a mais longeva da Europa, comandou o país em boa parte dos 303 anos em que esteve no poder. Essa é a história de uma família marcada por intrigas, traições, amores e amantes. Uma novela de época para ninguém botar defeito. E o cenário principal dessa trama está bem aqui. O Palácio de Inverno.
O Hermitage é hoje um dos museus mais importantes do mundo. Boa parte da corte vivia aqui. Pedro, Elisaveta, Catarina. Um trio que garantiu um século animado na Rússia. Catarina Grande nasceu onde hoje fica a Alemanha. O que vemos no Hermitage é o refinado gosto de uma imperatriz estrangeira, que tomou o trono do marido com a ajuda de um dos amantes, Grigori Orlov. Mas quantos ela teve?
Isso não é pergunta que se faça a uma rainha.
A resposta se esconde entre 360 salas. E mais de 3 milhões de obras de arte.
A história diz que foram 12 amantes, 3 antes de a Catarina virar imperatriz e 9 depois. Eles tinham um quarto aqui no Palácio de Inverno, a relação era bem próxima da imperatriz. E muitos mantinham a relação com a Catarina mesmo depois de abandonarem o cargo, como Potiomkin, dono desse relógio aqui.
É uma complexa engrenagem que dá vida a um pavão de ouro. Um presente comprado pelo amante para impressionar a rainha. Aqui, há mais de 200 anos, ele relembra essa paixão. Amar? Para quê? Por um tempo não vale a pena. E para sempre é impossível. Ah, os amores da corte. Estão no coração. E a mesa. Do caviar a um dos 10 pratos mais famosos do mundo.
Vocês estão entrando agora num palácio que não pertencia à família imperial Romanov, mas recebia reis e rainhas em grandes festas, com muita música, dança e comida, é claro. E sabe o nome desses anfitriões de tanta gente importante? Strogonov.
Entre eles, Alexander Sergeyevich.
Ele era muito animado, rico, colecionador. É o provável criador do Strogonov. Ele sempre inventava algo.
Но это тоже непонятно.
Mas essa origem é um mistério. A primeira receita apareceu num livro de culinária do século XIX. Levava mostarda e um ingrediente mais importante. E nos orgulhamos dele. A esmetana. Que só existe aqui. Por isso, o verdadeiro estrogonofe só dá para fazer na Rússia.
Neste edifício dos tempos da Catarina, vamos aprender a receita original do estrogonofe. As amigas Nastia e Kátia vão preparar pra gente.
Tá tudo aqui que a gente precisa para fazer um estrogonofe original, não é isso?
Carne, cebola, mostarda e smetana.
O que eu posso fazer? Cortar a cebola.
É fácil de preparar. Até as crianças gostam dele.
A carne é temperada com pimenta e sal.
Por que a cozinha é o lugar mais importante de um apartamento para o russo?
Na cozinha, sempre se juntava a família inteira para comer e conversar, receber visitas.
Os russos gostam de cozinhar, gostam de ficar nesse ambiente assim.
Os ingredientes vão para o fogão.
Essa aqui é a tal da smetana, que é super famosa aqui na Rússia. Parece meio um creme de leite, mas é mais azedo. Lembra nata, mas também não é nata. Fica gostoso. Dizem eles que é o segredo para o estrogonofe russo ser tão diferente, porque é um ingrediente que não tem em muitos lugares do mundo. A carne fica mais ou menos 7 minutos aqui, depois mistura com a cebola, e aí quando põe a smetana, fica mais uns 20 minutos, mais ou menos. Chegou a hora de provar. Девушки, можно?
Можно.
Ok, нужно, precisa provar. Vamos provar. Muito gostoso.
Navegamos pelo rio Neva, em busca de outra pérola da Rússia.
Essa viagem de 40 minutos traz a gente para a entrada do Golfo da Finlândia, que fica mais ou menos 300 quilômetros da capital finlandesa, Helsinki. Na virada dos séculos 17 para o 18, a Finlândia fazia parte da Suécia, que era a principal inimiga da Rússia, e vivia tentando atacar essa região onde hoje fica São Petersburgo. Por isso, o imperador Pedro Grande, para controlar também a entrada dos suecos por esse canal, resolveu morar aqui, no que para muitos é o palácio mais bonito da dinastia Romanov.
Peterhof, o Palácio de Verão. É um patrimônio mundial. Os jardins de Pedro se espalham por 10 quilômetros quadrados até encontrar o Mar Báltico.
E a gente vê fotos, né, pinturas, na verdade, dos imperadores todos, em várias fases da vida.
Acima do trono vermelho está a Catarina, a poderosa imperatriz.
Ela conseguiu expandir as fronteiras da Rússia.
Dá para acreditar num lugar assim? Dá para acreditar num lugar assim?
Cheia de detalhes dourados. Isso já é uma marca da Elisaveta.
Elisaveta, a terceira personagem dessa novela, deu charme ao lugar.
Essas estátuas douradas, símbolos do Palácio de Verão, não são do tempo do Pedro Grande, são do tempo da filha dele, Elisaveta, que também foi imperatriz da Rússia no século XVIII. Por sinal, Elisaveta foi muito conhecida por festas bem animadas, em que algumas vezes os convidados eram obrigados a trocar de gênero. Os homens se vestiam de mulher e as mulheres de homem.
Ela descobriu que ficava bonita em trajes masculinos. A gruta debaixo do palácio recebeu festas bem modernas para ela. Tudo ali, perto de uma enorme tubulação, que há séculos alimenta um espetáculo. As lágrimas de Sansão e as mandíbulas do leão. A vitória da Rússia sobre a Suécia na Grande Guerra do Norte. Uma engenharia sem igual, usando apenas a força das asas. São Petersburgo brilha, dia e noite. Tem cada cena. E as pontes são um show à parte. Música.
Он мой гастролер, но я в нем один.
Em Moscou, a Praça Vermelha está dourada. As luzes modernas hipnotizam. Mas não são as únicas iluminando ideias por aqui. Há um ano, esses jovens se encontram para uma dança diferente.
O fogo nos atrai, porque sempre foi considerado um alimento não domado. E aqui, a gente consegue ter eles nas mãos, pode sentir. E ele não queima, ao contrário, vira uma parte de nós.
É um balé que incendeia a vontade de conhecer, se descobrir.
A juventude russa é diferente. Ela quer se realizar do jeito dela e não do jeito que os outros querem.
Exatamente como a nova Rússia.
O mundo está nas nossas mãos e a gente se movimenta junto com o planeta. A pergunta é: para onde?
Os ventos da mudança não eliminam as tradições. Nosso repórter experimentou a sauna da saúde e levou um tremendo susto. É daqui a pouco.
Oferecimento Crefisa. Dinheiro rápido. Contrate agora pela loja, site ou aplicativo.
A Copa começa domingo na Globo. Isso mesmo, o Esporte Espetacular dá o pontapé inicial. O programa vai ser apresentado direto no estúdio da Globo na Rússia, na Praça Vermelha, coração de Moscou.
11 da manhã, chegou a hora do ajuste final. Brasil e Áustria, é o último amistoso da seleção antes da Copa da Rússia.
E o Fantástico também entra na conexão Brasil-Rússia. Num bate-bola ao vivo, o programa vai ser apresentado daqui do Brasil e da Rússia. Em seguida, Galvão Bueno, Luiz Roberto e Kleber Machado relembram momentos eternos de vários mundiais que eles narraram no especial Vozes da Copa.
Far, far in the future, I see your name, Mr. Heineken, in all the countries of the world.
What happens to my beard?
Your beard will stay the same.
Aprecie com moderação.
Mana, agora no Tipré você pode fazer ligações ilimitadas pelos aplicativos de mensagem.
E ainda tem até 2 GB de internet por 7 dias.
Domingo, autoesporte em ritmo de Copa.
Sempre fui apaixonado por carro.
Só 20 veículos desses foram produzidos. O Zico escolheu o número 10.
Zico móvel.
Tem drift.
Dá pra vir mais rápido ainda, né?
Tem uma.
Na hora do desespero, muita gente apelou.
As consequências do vale tudo para abastecer. O risco das queimadas.
O que fazer quando a fumaça invade a rodovia?
O autoesporte começa às 8h20 da manhã.
Por todo o Brasil, milhares de educadores participam de projetos que transformam a vida dos alunos e de toda a comunidade. São ideias nota 10 que merecem ser valorizadas. Se você é professor, diretor ou coordenador pedagógico da educação infantil ao ensino médio, de escola pública ou privada, inscreva-se no Educador Nota 10, o maior prêmio da educação brasileira. Professor, a profissão que forma todas as profissões.
Há 15 anos, fiz uma escolha: viver ao seu lado. E desde então, não tiro mais os olhos de você. Não canso de te observar, acompanhar de perto a sua força de vontade, seu crescimento. Também admiro o modo como você trata as pessoas, sempre com um bolo e um cafezinho prontos, caso alguém apareça. E seu sotaque, então? Como é gostoso ouvir suas histórias, como aprendo com elas. e com esse seu jeito mais leve de levar a vida. Fora que é de uma beleza sem fim. São tantas características diferentes e todas tão suas. Isso tudo é você, minha terra querida.
O amor tem todas as cores e formas. Feliz dia dos namorados e namoradas.
A nova Volkswagen tem lançamentos pensados em você. Novas tecnologias, a potência e economia dos motores TSI, segurança, conforto e ofertas que cabem no seu bolso. Venha nos visitar e saia de carro novo no especial Nova Volkswagen. Virtus 1.6 a partir de 59.990 ou com parcelas de 5.90. E novo Polo a partir de 49.990 ou com parcelas de 4.90. Fazer parte da nova Volkswagen vale.
Domingo, no ar, o Show dos Famosos 2018.
Eu adorei tudo.
O programa cada dia mais bonito.
Porque esse é o espírito.
E no Ding Dong, olha as feras que vão participar. Dois casais na arte e na vida.
E mais, em clima de Dia dos Namorados, as videocacetadas advertem.
Chifre é que nem consórcio. A hora que você menos espera ser contemplado.
Depois do futebol, tem Domingão do Faustão.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Seguimos nas descobertas. Vamos explorar um símbolo da Rússia em transformação.
Não estranha esse lugar com construções de arquiteturas bem diferentes. Esse aqui é o Kremlin de Smilovo, um centro cultural construído entre 1998 e 2007 para falar sobre as culturas dos diferentes povos desse imenso país. A gente tem uma barraca com várias peças de âmbar, que é típico do norte da Rússia, da região de Kaliningrado, inclusive vai ser sede da Copa. Lá tem a maior produção de âmbar no mundo, eles chamam de Antária, vendem muito.
É a seiva das árvores fossilizada, de milhões de anos atrás.
Os sons do país vão nos guiando. Os instrumentos de corda me prendem no caminho.
Bravo!
Bravo!
Bala laica, bala...
Baica.
Baica.
Bala boca.
Bala boca. Pode chamar de qualquer jeito.
Любой человек может научиться за 2 минуты.
Qualquer pessoa pode aprender em 10 minutos. Será que eu aprendo a tocar isso?
Super!
Nesse imenso mercado de pulgas, dá pra garimpar tesouros.
Olha aqui. O Misha, mascote das Olimpíadas de 1980 aqui em Moscou. 800 rublos? Skid caneta. Já vai, Simpsons? 700. Consegui por 700 aqui, ó.
O Misha original é difícil de achar. Já as matrioscas, as bonecas russas, decoram todo o mercado. É tanta barraca vendendo que o Ekran aprendeu a fisgar os clientes na língua deles.
Pajalsek.
Assalamu alaikum. Hello to everybody. Buongiorno a tutti, diferente matrioshka e grande sconto. Tawa, ugo wawa, shuga wawa, piei tawa. Por favor, konnichiwa, dozo mito kudasai.
O tempo, as mudanças, o duro nascimento da nova Rússia. Cada toalha estendida no chão tem um pouco dessa história. Dona Tatiana, 74 anos. Na sarjeta, no finzinho da feira, ela arruma a louça carregada de sentimentos.
E na verdade ela já vendeu
muitas coisas que pertenciam à família, não só jogos de chá, pratos, estatuetas. Isso era muito comum no período da perestroika, que era a abertura da União Soviética, em que as pessoas não tinham muita noção de como fazer comércio, como ganhar dinheiro, e saíam vendendo tudo que tinha em casa.
A senhora vaidosa fez escola técnica, trabalhou no metrô. Conta que levava uma vida boa nos tempos soviéticos. Hoje, tem uma pequena pensão. Vende o passado para garantir algum futuro.
Tudo de bom, Tatiana. Спасибо.
Depois que as nossas câmeras desligaram, dona Tatiana me deu essa xícara de presente.
Eu me emocionei um pouco aqui, porque a pessoa tem dificuldade, assim, sabe, para viver. E além tentou me vender, ela me ofereceu um de presente. E eu sei a dificuldade que essas pessoas têm. É o símbolo dessa transição muito dura que o país viveu. E ela, na verdade, ela é uma pessoa otimista, ela fala bem do país, ela fala bem de tudo.
Dois lados da mesma Rússia. 20 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Mas nenhum outro lugar tem tantos bilionários. Eu disse bilionários. Só que a maior preocupação não é a desigualdade social.
A grande questão em relação ao momento do país diz respeito à liberdade de expressão.
Parque Gorki, o mais importante de Moscou. Num país em que o homossexualismo é um tabu, esses quatro rapazes aceitaram conversar com a gente.
Normalmente você não fala disso. No trabalho, com a família, você não conversa sobre isso. Participar de algum evento público gay é proibido em Moscou. A reação é muito agressiva. Com o Putin no poder, a situação foi piorando. O resultado é o que aconteceu ano passado na Chechênia.
A Chechênia é um território russo de maioria muçulmana na região do Cáucaso. Com a bênção de Vladimir Putin, o governo da família Kadyrov segue as próprias leis. É acusado de perseguir, torturar e até assassinar homossexuais em prisões secretas.
Nós sabemos que 119 pessoas foram levadas e isso ainda continua acontecendo.
Os problemas não são só com os homossexuais, mas com qualquer forma de manifestação.
Registramos isso bem de perto. Foi durante as nossas gravações em São Petersburgo.
Essas manifestações acontecem com muita frequência aqui na Rússia. Eles vão à rua e começam a protestar contra a falta de liberdade de expressão e, é claro, fazem críticas diretas ao presidente Vladimir Putin, que está no poder desde o ano de 1999.
A gente está aqui porque o presidente foi reeleito.
Agora ele acabou de ser reeleito para um mandato de mais 6 anos.
Esquisar está no poder há 18 anos.
A polícia entra em cena. Os manifestantes perdem a voz.
Mas nós não podemos misturar as coisas. Tem um país e tem um governo. E esse país tem uma história enorme, de muito orgulho.
Pegamos a estrada em direção ao campo.
Passando por uma região fora de Moscou, em que há muitas dátias, que são as casas de campo. E a maioria delas foi dada pelo governo, tanto no período soviético como anteriormente.
Chegamos a Kubinka, cidade pequena, entre lagos, a 45 quilômetros da capital.
Evgeny? Ochen prietno. Спасибо.
E Evgeny é um funcionário público. Nos convidou para conhecer a dátia dele.
Com esse forno do Uzbequistão, eles conseguem fazer pão, carne. Estou interessado nisso. Uma recepção incrível para a gente. Com cerveja caseira, um crustáceo tipo um lagostim, da região lá do norte, perto da Finlândia. Cebola da Crimeia, essa daqui. Ela solta toda assim, fica bem doce. Ele falou que a casa foi toda construída de madeira.
Em estilo siberiano. Toda feita de pinheiros da Rússia. O Evgeny tem uma paixão. Produzir bebidas em casa. Limoncello, cerveja, vinho.
é a vez da mais popular entre os russos, o samagum.
Já foi chamado de vinho de pão, porque é feito de centeio. Na época dos czares, era o que a nobreza da Rússia bebia. Dos tempos de Pedro até Nicolau II.
Tudo é feito nos fundos do quintal.
E aqui está o centeio depois de ser moído. E tem um cheiro muito forte de pão, mas muito limpo também. E todas as bebidas que o Yevgeny produz aqui partem disso. Essa é a matéria-prima.
O samagum do Yevgeny foi eleito duas vezes como o mais puro da Rússia. Mas ele ainda tinha uma surpresinha.
Olha só, gente. Eu fui convidado para banha russa. É uma espécie de sauna, um pouquinho diferente. Agora eu vou ficar uns minutos aqui dentro a 60 graus. Vamos ver quanto eu aguento, né? Depois eu saio aqui e vocês vêm.
É meio esquisito. O Yevgeny diz que as folhas de carvalho e o eucalipto vão melhorar no sistema imunológico e a circulação sanguínea. Eu só não sabia que ia apanhar.
Uma surra aqui dentro.
Mas o pior viria em seguida.
Depois de apanhar que nem doido aqui,
a ordem é para mergulhar rápido na água a 4 graus.
E chorança, como é que é? Não vai,
tem que voltar pra lá de novo depois. Eu não tô entendendo isso.
Poxa,
ele disse que tem que fazer isso.
5 vezes por dia.
É, fica mais quente toda vez que ele vai. Na cara? Respira.
4 graus, hein?
E o ritual de tortura, digamos assim, se repetiu por 3 rodadas.
Russo,
né? Obrigado, Globo Repórter. Não achei que eu fosse apanhar tanto, né? Mas é a tradição deles. E como se diz no Brasil, depois de um presente como esse, né? De cavalo dado, não se olha os dentes. Então, já que foi o presente, eu tenho que aceitar.
As conquistas no espaço e as emoções do dia mais importante do calendário russo. Você vai ver já já.
Site Acessibilidade em Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
A voz de Yuri Gagarin, primeiro homem a visitar o cosmos, ecoou pelo planeta. Começava uma nova era.
Eu sinto muito orgulho do meu país. Nós fomos os primeiros a conquistar o espaço.
Está tudo aqui, no Museu do Cosmonauta. Sputnik, o primeiro satélite. A cápsula que levou Gagarin. Mas elas roubam a cena. Bielka e Strelka, as primeiras cadelinhas a voltarem do espaço. 28 foram lá pra cima, nos anos 60. Laika, a mais famosa, não resistiu. Já essas duas viveram muito após a aventura.
A Strelka teve duas ninhadas depois que voltou do espaço. Um dos filhotes foi dado de presente para a primeira dama dos Estados Unidos, Jacqueline Kennedy.
Mas sabe quem essa turma veio ver?
Yuri Alexeyevich Gagarin.
O grande Yuri Gagarin. Até hoje um dos personagens soviéticos mais cultuados nessa Rússia que a gente está conhecendo. Mas na verdade ele não era tão grande assim, ele tinha 1,57m. Para caber nesses escafandros pequenininhos não podia ser muito grande, né? Um pequeno homem. Grande herói. Do país mais extenso do planeta.
Eu sou só um homem comum russo igual a outros milhares.
Quando ele retornou da lendária viagem, era uma alegria só. As pessoas foram para as ruas. Estavam todos felizes.
Gagarin morreu jovem, num acidente de avião. Não viu os americanos pisarem na Lua há quase 50 anos. Na Rússia de hoje, os símbolos soviéticos ganham novos sentidos. É 9 de maio, dia da vitória, o feriado mais importante do país.
Há décadas, o Ocidente associa a vitória na Segunda Guerra Mundial aos Estados Unidos. Nesta data, os russos fazem questão de afirmar que a vitória sobre a Alemanha nazista de Hitler partiu do povo soviético. Uma data para celebrar o heroísmo do passado e o poderio militar do presente.
Tanques. Blindados. Caças aéreos. E uma arma devastadora. Satã. Os russos garantem que esse míssil pode viajar de Moscou a Washington, capital dos Estados Unidos. Os atiradores estão posicionados. O homem mais poderoso da Rússia vai falar.
A derrota dos nazistas foi uma vitória triunfal. A mensagem da libertação rapidamente ecoou pelo planeta. E todos os povos entenderam que a União Soviética definiu o resultado da Segunda Guerra Mundial.
Segundo dados oficiais, 8 milhões e 700 mil soldados do Exército Vermelho morreram naquele período. Mas organizações internacionais de direitos humanos dizem que esse número passa de 26 milhões. 4 vezes mais do que o número de mortos da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Por isso, por aqui é comum ouvir que cada família soviética perdeu pelo menos um ente querido na Grande Guerra Patriótica. O resultado disso é uma reverência sem fim.
Na chegada à Praça Vermelha, quantos sentimentos?
А никто не гонится за мной. Глянь, поникла мокрая.
Esta senhora me chama a atenção. Diante das lágrimas da menina, oferece carinho. Ela também chorava nessa idade.
Meu pai foi para a guerra aos 21 anos, antes de eu nascer. Ele não me viu e eu não o conheci também. A cada 9 de maio, eu me sinto perto dele.
O coração vermelho de Moscou está pulsando. A Rússia, nesta noite, é uma explosão de emoções.
De Moscou para o sul do Brasil. Vamos descobrir juntos um tesouro que veio da Rússia.
Uma. Duas. Três. E a quarta geração já está a caminho.
É menino?
É menino.
É menino?
Rapaz, vai passar.
Qual é o nome?
Vai ser Taylor.
Taylor?
Taylor.
Sim, Taylor. Filho da Vanderleia e do Jonathan. Jonathan, que é filho da Márcia, e neto da Ana Tereza e do senhor Gregório Gritsenko. Ah, Gritsenko! Agora, já parece que a gente está falando russo.
Dos próprios Gritsenkos, tem vários que foi mudando na documentação, na hora de fazer a documentação saiu errado, né? Então tem Gritsenko, Kuchenko, Orizenko, mas é tudo da mesma família.
Sobrenomes de A a Z. Devidamente catalogados.
Babenko, Basila, Belous, Bondarenko, Braslov, Budinsky.
O Z é de Zabolotsky. E esse Zabolotsky, o senhor Jacinto Anatólio, é filho de russos. O primeiro da família já nascido nesse pedacinho de Rússia ao sul do Brasil.
De 1909 a 1912 entraram em solo gaúchos legalmente 19.525 imigrantes russos legalmente.
Guardar a memória da imigração virou missão de vida para esse advogado. São registros que reconstroem a travessia entre a gélida Sibéria, de onde saiu a maioria dos imigrantes, e a fértil Campina das Missões, a 550 quilômetros de Porto Alegre, quase na fronteira com a Argentina, e hoje com pouco mais de 6 mil habitantes.
No município de Campina das Missões, cerca de 25% são descendentes russos.
Queriam fugir do frio e das turbulências políticas de um império czarista que ruía. Para eles foi prometida terra para plantar, mas a terra era mata virgem. Os pioneiros lutaram contra a fome, estabeleceram contato com índios guaranis e aprenderam técnicas para semear o novo solo. Até que, às custas de muito suor, as colheitas passaram a prosperar.
E aqui a região é boa de produzir o quê?
Aí até milho, é soja, trigo, feijão, não tem plantado.
Atualmente, os laços comerciais entre os dois países são muito fortes nessa região. Só essa empresa aqui abate cerca de 30 mil animais por semana, dando um total aproximado de 4 mil toneladas de carne suína, dos quais 40% são exportados diretamente para o mercado russo. A carne que fica, mata a fome e a saudade, vem da mesa, outro laço russo-brasileiro.
Geração em geração, até que dos nossos avós e dos nossos bisavós. O meu porte é diferente dos outros
bordes. Tem um toque brasileiro.
Não, tem um segredo, não vou contar.
A sopa à base de beterraba alimenta o corpo. A dança alegra a alma e transmite aos descendentes um dos maiores orgulhos russos.
É uma herança muito mais do que material, é muito mais preciosa do que qualquer herança material.
O grupo de dança folclórica Troika foi formado na cidade há 26 anos. E desde então valoriza as raízes de uma comunidade que também se mantém conectada espiritualmente. Era para reunir as famílias, ainda se acostumando a uma mudança tão brusca nos rumos de suas vidas. E acabou virando um marco histórico. Aqui, em 1912, foi erguida a primeira igreja ortodoxa russa do Brasil. Inicialmente, era toda de madeira. Até que em 1955, houve a reconstrução e ela ganhou a forma atual, de alvenaria. Virou ponto de referência e de partida, para que a fé dos imigrantes russos não só fincasse raízes, mas se espalhasse pela região e fosse além, bem além de Campina das Missões. O cristianismo ortodoxo é a religião predominante na Rússia. Uma tradição que sobreviveu ao período soviético, mais de 70 anos em que os cultos religiosos foram proibidos no país. A missa tradicional, os ícones, toda a liturgia. O cemitério da cidade também guarda símbolos e registra a trajetória de diferentes gerações. História escrita no alfabeto cirílico, em língua materna, ainda ensinada por Dona Ana Elenko.
Olha, Dona Carla, minha mãe era russa, ela era professora na Rússia, só que eu perdi minha mãe já muitas décadas, aí eu não tinha com quem falar.
E é na varanda de Dona Ana que os netos Estefânia e Rafael se juntam aos vizinhos e a quem mais quiser ao menos conhecer o beabá do idioma dos antepassados. Os mais dedicados podem até acompanhar o canto do Gustavo Kunz. Aos 12 anos, em russo perfeito, o Gugu Gaiteiro é uma síntese dessa tradição que se renova, do apreço e respeito a um passado que vislumbra o futuro no horizonte da Campina.
Música.
Um bom fim de semana e até a próxima sexta.
Eu vou que vou, do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay. Eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é dessa na raça Brasil. E as na esmagou, pra indivíduo sem na cor, sabou, acabou, vai para o outro impostor. E velho rodo, moio ser, tripeche e grudi, Brasília te vê, peredi, Brasília te vê, peredi.
Rádio Nós Voz,
há 15 anos em seu coração.